econômicos.
E a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto que busca dar fôlego a produtores rurais prejudicados por secas, enchentes e outros eventos climáticos extremos. A proposta autoriza o uso de recursos do Fundo Social para renegociar e quitar dívidas no campo, sem cobrança de multas ou juros de mora.
A medida tem como objetivo evitar o endividamento crônico e garantir a continuidade da produção agrícola no país. O texto segue agora para o plenário do Senado com pedido de urgência. Repórter Alexandre Campos.
Pelo texto, poderão ser beneficiários da linha de crédito especial os produtores rurais, associações e consórcios que no período entre 2019 e 2025 tenham registrado em duas ou mais safras perdas de no mínimo 30% da renda bruta. Para produtores, a linha de crédito terá valor máximo de 10 milhões de reais e para associações 50 milhões de reais, com prazo de 10 anos e juros entre 3,5% e 7,5% ao ano. O relator, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, destacou a incorporação ao texto de medidas que impeçam exigências excessivas e restrições infralegais durante a regulamentação da matéria.
O projeto, sem dúvida nenhuma, oferece uma opção para que o governo atue permitindo a retomada da capacidade produtiva e a preservação da segurança alimentar nacional.
Líder do governo, senador Jax Wagner, do PT da Bahia, lamentou que as negociações com o executivo não tem um avançado.
Do jeito que está escrito o projeto, é para quebrar os bancos públicos, porque na taxa que eles querem é para botar um prejuízo lá em cima.
Pelo projeto, o governo também poderá ampliar sua participação no Fundo Garantidor de Investimentos para a cobertura de operações de crédito rural contratadas por produtores afetados por eventos climáticos adversos.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, cobrou dos partidos a indicação dos integrantes da nova CPI da pedofilia, que terá 11 membros titulares e 7 suplentes.
O colegiado vai investigar crimes sexuais e outras violências cometidas contra crianças e adolescentes. Repórter Pedro Pincer.
O colegiado tem o objetivo de investigar crimes cometidos contra crianças e adolescentes, incluindo pedofilia e abuso online. A CPI foi criada em agosto do ano passado, mas ainda não começou a funcionar por falta de integrantes. Alcolumbre ainda destacou que a proporcionalidade das bancadas deve ser respeitada durante as indicações.
Para que as lideranças partidárias possam fazer as suas indicações, para que o mais rápido possível a gente possa fazer a instalação desta comissão parlamentar de inquérito que vai investigar a pedofilia no Brasil.
O pedido de criação da CPI foi apresentado em conjunto pela senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal e pelos senadores do PL Jaime Bagatoli de Rondônia e Magno Malta do Espírito Santo. A primeira CPI da pedofilia funcionou entre 2008 e 2010.
E parlamentares repercutiram a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal que acabou com a aposentadoria compulsória remunerada como punição máxima para magistrados.
Com a medida, juízes que cometerem infrações graves poderão perder o cargo e também o direito ao salário. Repórter Henrique Nascimento.
A aposentadoria compulsória era alvo de críticas porque permitia ao magistrado continuar recebendo salário proporcional ao tempo de serviço, mesmo após punições disciplinares. Relatora de uma proposta sobre o tema na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a senadora Elisiane Gama, do Maranhão, afirmou que a decisão corrige uma distorção histórica.
Nós não podemos permitir castas de servidores públicos com privilégios.
Já o senador Sérgio Moro, do PL do Paraná, ponderou que é preciso diferenciar crimes graves de infrações administrativas.
Um juiz que comete uma mera infração disciplinar, aí ele perde o cargo e perde também a aposentadoria, mas ele contribuiu. Não faz sentido que ele perca o benefício nessas circunstâncias.
A Comissão de Constituição e Justiça do Senado já aprovou uma proposta que também acaba com a aposentadoria compulsória como punição para magistrados e integrantes do Ministério Público. O projeto aguarda votação no plenário.
O Brasil avançou na preparação para a Copa do Mundo Feminina de 2027. Foi aprovado o projeto que define regras e garantias do poder público para que o torneio seja realizado no país.
A proposta prevê apoio à cidade sede do primeiro Mundial Feminino da história na América do Sul. Repórter Rodrigo Rezende.
O projeto trata de diversos temas relacionados à Copa do Mundo, como venda de ingressos, proteção de direitos autorais, regras para captação e distribuição de imagens do campeonato, campeonato e garantias aos torcedores e profissionais, como a facilitação para obtenção de vistos temporários de turismo e trabalho. A relatora da proposta, senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, afirmou que o país irá se beneficiar do evento, principalmente com a experiência adquirida na Copa de 2014.
A expectativa da FIFA é de receber mais de 3 milhões de torcedores, movimentar a economia e projetar o Brasil como potência esportiva contemporânea.
A proposta também traz uma compensação financeira às jogadoras que representaram o país na primeira edição da Copa do Mundo Feminina, em 1991, e no primeiro torneio global feminino organizado pela FIFA, em 1988. Cada ex-jogadora receberá R$500 mil.
O plenário ainda aprovou a proposta da senadora Leila Barros, que estende o mesmo benefício de R$500 mil às jogadoras que participaram da Copa do Mundo de 1995.
Edição de Paula Groba. Trabalhos técnicos de Eliseu Caires. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário da Câmara debate projeto que reduz jornada semanal de trabalho.
Deputados aprovam reconhecimento de diabetes tipo 1 como deficiência.
Proposta votada inclui festas juninas nordestinas no calendário de turismo.
Plenário amplia estoques de alimentos e produtos para alimentação animal.
Boa noite. Os deputados aprovaram um projeto para ampliar estoques públicos de alimentos e de produtos para a alimentação animal. A repórter Daniela Lessa acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que muda a regra sobre estoques públicos de alimentos e amplia o programa de venda em balcão, usado para dar acesso de pequenos criadores de animais aos produtos vendidos pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. O projeto amplia o público atendido pelo programa de venda em balcão. Além dos pequenos criadores de animais, poderão participar cooperativas de produção agropecuária e associações de agricultores familiares, que terão acesso à compra de itens como sacaria, milho, sorgo, caroço de algodão e farelo de soja. Para pequenos criadores, o limite de compra será de até 27 toneladas por mês. Para cooperativas e associações de agricultores familiares, o limite será de até 80 toneladas mensais. Outra mudança autoriza a União, por meio da Conab, a comprar de produtores rurais e de cooperativas os produtos básicos incluídos na política de garantia de preços mínimos. A compra poderá ser feita por preço de até 25% acima do preço mínimo em vigor no estado onde ocorrer a aquisição, em leilões públicos. O objetivo dessas compras é permitir a formação de estoques públicos para garantir a compra do produtor, assegurar o abastecimento e ajudar a regular os preços no mercado interno. O relator da proposta, deputado Wilson Santiago, do Republicanos da Paraíba, defendeu que a medida fortalece a política brasileira de estoques públicos de alimentos.
Em um país como o nosso, e avançou na luta contra a fome, a manutenção e estoques estratégicos também estruturados, reafirma esse compromisso histórico, garantindo que alimentos essenciais permaneçam acessíveis à população mais vulnerável e consolidando o direito humano à alimentação adequada.
Emenda do deputado Ayrton Faleiro, do PT do Pará, foi acolhida pelo relator e, com isso, o texto também passou a autorizar a venda direta de produtos dos estoques públicos para programas e ações de abastecimento e segurança alimentar. Essa venda poderá atender micro e pequenas indústrias de alimentos e micro e pequenas empresas do varejo alimentar, cooperativas e associações. O Partido Novo votou contra a proposta por considerar que o projeto cria um controle artificial de preços. O projeto que amplia o programa de venda em balcão e muda as regras para a formação e venda de estoques públicos agora será analisado no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Justiça.
Jandira Fegali, do PCdoB, defende a instalação de uma CPI na Câmara para apurar suspeitas relacionadas ao Banco Master. Ela também pede que os órgãos de investigação aprofundem a apuração no Rio de Janeiro, com a devida responsabilização dos que praticaram irregularidades.
Jandira Fegali cobra investigação sobre denúncias envolvendo recursos do Rio Previdência aplicados no Banco Master pelo governo estadual. Ela aponta que o dinheiro dos servidores públicos locais não pode ser usado para favorecer interesses privados.
Saúde.
A Câmara aprovou a possibilidade de reconhecimento de diabetes tipo 1 como deficiência. A repórter Daniele Lessa acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que estabelece direitos para pessoas com diabetes mellitus tipo 1, incluindo a possibilidade do reconhecimento da condição como deficiência. A proposta, apresentada pelo senador Randolph Rodrigues, do PT do Amapá, não atesta automaticamente a deficiência, mas autoriza o reconhecimento após avaliação biopsicossocial nos critérios previstos pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Projeto anterior, aprovado na Câmara e no Senado, que classificava diabetes tipo 1 como deficiência para efeitos legais, foi vetado integralmente pelo presidente Lula em 2025, com a justificativa que a deficiência não é medida por uma condição médica crônica, e sim pela interação da pessoa com as barreiras sociais, algo que atualmente é medido pela avaliação biopsicossocial. Relator da proposta, o deputado João Cury, do MDB de São Paulo, argumentou que o projeto amplia condições para tratamento adequado e prevenção de complicações, além de garantir direitos específicos, sem criar equiparação automática com a condição de pessoa com deficiência.
Em conformidade com a Lei Brasileira de Inclusão, e também tivemos o cuidado de conformar este relatório à Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Essa cautela é relevante, pois condição crônica por si só não assegura automaticamente os direitos reservados às pessoas com deficiência.
O diabetes tipo 1 é uma condição crônica em que o corpo deixa de produzir insulina, hormônio responsável pelo controle da glicose no sangue. Geralmente é percebida na infância ou na adolescência, mas o diagnóstico também pode ser feito na idade adulta. Cerca de 600 mil pessoas têm diabetes tipo 1 no Brasil. Sem tratamento adequado, a doença pode provocar complicações graves. Entre os principais pontos do texto aprovado está a garantia de acesso pelo Sistema Único de Saúde a medicamentos e insumos necessários ao tratamento, como sensores de monitoramento de glicose, insulina e materiais para aplicação. O projeto, que estabelece direitos para pessoas com diabetes mellitus tipo 1, incluindo a possibilidade de reconhecimento da condição como deficiência, já foi aprovado no Senado e na Câmara, seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Desenvolvimento Regional.
Wellington Prado, do PSD de Minas Gerais, anuncia o início da operação do SAMU em Uberlândia e afirma ter garantido recursos para viabilizar o funcionamento do serviço. Segundo o parlamentar, a cidade era a única do país com mais de 500 mil habitantes sem atendimento do sistema de urgência.
Wellington Prado também destaca investimentos em infraestrutura de saúde no município, incluindo a ampliação do Hospital de Clínicas da Universidade Federal e construção de centros especializados de atendimento. Ele afirma que os projetos ampliam o acesso a serviços de alta complexidade e prevenção.
Eduardo Bismarck, do PV, comemora a decisão do governo do Ceará de abrir rotas intermunicipais do litoral leste e do Vale do Jaguaribe para mais empresas de ônibus. Ele pontua que a medida responde a reclamações de passageiros sobre falhas frequentes, atrasos e problemas de segurança.
Eduardo Bismarck garante que a entrada de novas empresas de transporte para municípios como Aracati, Limoeiro do Norte, Russas e Morada Nova pode melhorar a qualidade do atendimento sem o aumento das tarifas.
Cultura.
A Câmara aprovou um projeto que cria o Circuito Nordestino de Quadrilhas Juninas. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
Há menos de uma semana do início de junho, o mês dos tradicionais festejos juninos Brasil afora, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que institui o Circuito Nordestino de Quadrilhas Juninas.
O circuito, de acordo com a proposta apresentada pela deputada Fernanda Pessoa, do PSD do Ceará, é composto pelas cidades de Juazeiro do Norte e Maracanaú, no Ceará, Campina Grande e Patos, na Paraíba, e Caruaru e Petrolina, em Pernambuco. O projeto inclui o circuito formado por esses municípios no calendário oficial de eventos do Ministério do Turismo e na lista de patrimônio cultural imaterial da região Nordeste. O objetivo é incentivar o turismo cultural e regional, preservar e difundir as tradições nordestinas e fortalecer a economia criativa e as cadeias produtivas locais, como disse o relator do projeto, o deputado Yuri do Paredão, do MDB do Ceará.
O projeto de lei aqui analisado tem o objetivo de reconhecer a relevância cultural, social e econômica da cultura tradicional junina na região Nordeste, especialmente das quadrilhas juninas, tão importantes e tradicionais na região. Os festejos juninos das cidades citadas se destacam nacionalmente e internacionalmente por sua grandiosidade e estrutura profissional, com importantes impactos positivos no fomento à economia local por meio da geração de empregos e dinamização dos setores de serviço do turismo.
O projeto foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário, sem votos contrários. O deputado Eduardo Bismarck, do PV do Ceará, disse que no futuro outros municípios podem ser incluídos no roteiro.
Muitas outras cidades também, muitos outros destinos do meu Ceará, como a minha cidade do Aracati, poderiam estar contemplados no parecer, mas entendo que estão lá as mais relevantes nesse momento e tradicionais, e que no futuro outras tantas serão inseridas e que podem aí tá trazendo mais visibilidade para esses eventos culturais.
O projeto que institui o Circuito Nordestino de Quadrilhas Juninas seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Votação.
Aprovado no meio da tarde em comissão especial, a proposta de emenda à Constituição que reduz a jornada de trabalho para 40 horas semanais prevê a implantação do novo modelo em duas etapas.
Segundo o texto, 60 dias após a promulgação da nova emenda constitucional, a jornada semanal no país passará para 42 horas, já com 2 dias de repouso remunerado por semana. Depois de 12 meses, a nova carga máxima de trabalho por semana no Brasil cairá para 40 horas.
O relatório aprovado é um texto elaborado pelo deputado Léo Prates, do Republicano da Bahia, para duas propostas que previam a redução da jornada semanal de trabalho.
O presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, afirmou que a aprovação da 6x1 será a maior entrega do parlamento para a classe trabalhadora. O repórter Luiz Gustavo Xavier tem os detalhes.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que a aprovação da proposta de emenda à Constituição, que reduz a jornada de trabalho para 40 horas semanais e acaba com a escala de trabalho 6x1, será a maior entrega da história da Câmara para a classe trabalhadora do país. Segundo Hugo Mota, o parlamento já aprovou muitas reformas econômicas, mas a aprovação da PEC terá consequências na qualidade de vida dos trabalhadores.
Sinto que esse é o sentimento majoritário da casa, né? Você pode ter um ponto ou outro que tenha divergência, é natural, é do debate democrático, mas aquilo que para nós é fundamental, que é a redução da jornada de 44 para 40 horas, a mudança na escala, o fim da escala 6x1, garantindo 2 dias de descanso para o trabalhador sem redução salarial. Isso, na minha avaliação, eu sinto que tem ampla convergência política.
Em relação ao prazo proposto de 60 dias para a transição da mudança na jornada, Hugo Mota afirmou que o período curto não terá efeitos na economia. Segundo ele, os que se colocam contra a mudança sempre dizem que haverá consequências catastróficas e esse discurso se repete sempre quando algum interesse é ferido.
Eu não acredito primeiro em mudança na transição. Eu penso que essa transição de um ano, ela é uma transição justa. Há muito tempo a classe trabalhadora espera por essa mudança. É importante lembrar que por diversas vezes, em 2004, em 2010, se tentou reduzir a jornada de trabalho e não foi possível. E eu penso que essa medida é uma medida que você tem que ter coragem de enfrentar. Nunca terá o tempo perfeito para se discutir isso.
Hugo Mota afirmou ainda que haverá na própria Constituição previsão de que eventuais flexibilizações sejam regulamentadas por projeto de lei. Ele explicou que alguns setores que serão afetados poderão ter regras específicas. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Melon Solano, do PT do Piauí, considera o fim da jornada 6x1 como um avanço histórico para os trabalhadores brasileiros. No entendimento do parlamentar, uma escala de 40 horas semanais sem redução salarial vai aumentar a produtividade e melhorar a qualidade de vida da população.
Jorge Sola, do PT da Bahia, argumenta que os ganhos de produtividade gerados pelos avanços tecnológicos devem se reverter em qualidade de vida para os trabalhadores, o que inclui a redução da jornada de trabalho. Ele assinala que as elites econômicas sempre foram resistentes a conquistas sociais.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, acusa a oposição de tentar inviabilizar a redução da jornada de trabalho ao propor uma escala de 4 dias trabalhados por 3 de descanso. O deputado reforça que a prioridade é garantir a escala 5x2, com 40 horas semanais e sem redução do salário.
Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, avalia o fim da jornada 6x1 como uma conquista essencial para a dignidade e a saúde mental dos trabalhadores. A deputada também considera que a oposição age com demagogia ao apresentar propostas alternativas para tentar atrasar a votação.
Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, afirma que a Câmara tem a oportunidade de devolver o protagonismo ao trabalhador, ao ouvir o clamor das ruas pela redução da jornada. Segundo ela, os sindicatos patronais pressionam por isenções fiscais e desonerações e se omitem no bem-estar do trabalhador.
Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, também ressalta a redução da jornada de trabalho e exalta os programas do governo federal para diminuir as desigualdades sociais. De acordo com o parlamentar, o Brasil não voltará a um passado que atacou os sindicatos, achatou salários e diminuiu oportunidades.
Rosângela Moro, do PL de São Paulo, classifica a proposta do governo federal de redução da jornada de trabalho como populista e eleitoreira e sem o debate profundo da matéria. A parlamentar defendeu a PEC 44, que estabelece o pagamento por horas trabalhadas e preserva a liberdade de escolha do profissional.
Renildo Calheiros, do PCdoB de Pernambuco, afirma que a redução das horas trabalhadas no país será uma conquista histórica. Ele destacou que a medida visa combater a desigualdade estrutural do Brasil, rompendo com mentalidades arcaicas da elite econômica.
Florentino Neto, do PT do Piauí, considera o fim da escala 6x1 um passo histórico para garantir mais qualidade de vida à classe trabalhadora. Ele afirma que a medida dará ao povo brasileiro mais tempo de descanso, possibilitando maiores períodos de convivência comunitária e familiar.
Kiko Seleguin, do PT de São Paulo, sustenta que a escala 6x1 prejudica o desempenho da economia por aumentar a rotatividade nos setores produtivos. Ele considera que a redução da jornada de trabalho para 5 dias semanais representa um avanço na qualidade de vida dos brasileiros.
Valdenor Pereira, do PT da Bahia, defende a aprovação da PEC do fim da escala 6x1 sem diminuição dos salários. O parlamentar afirma que a iniciativa, além de estimular a geração de empregos, pode melhorar a saúde dos trabalhadores e reduzir a pressão sobre o SUS.
Dr. Francisco, do PT do Piauí, pede apoio do Congresso ao fim da escala 6x1 e destaca a mobilização política em defesa da medida. Ele acredita que a mudança pode melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores, com mais tempo para convivência familiar, lazer, saúde física e mental.
Gilmar Tato, do PT de São Paulo, relembra marcos históricos das leis trabalhistas e destaca a atuação de movimentos sociais e sindicais na defesa da redução da jornada semanal de trabalho. Ele afirma que a proposta amplia o tempo de convivência familiar e contribui para a redução das desigualdades.
Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, parabeniza a mobilização de sindicatos e movimentos sociais em defesa do fim da escala 6x1, afirmando que a mudança pode ampliar oportunidades de emprego. Ele sustenta ainda que avanços tecnológicos permitem reorganizar o trabalho sem redução de salários.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, lembra que a luta pelas 40 horas semanais de trabalho vem desde a Assembleia Constituinte de 1988. De acordo com a deputada, a atual escala reflete uma relação de submissão do trabalhador em relação ao empregador.
Para Talíria Petrone, do pessoal do Rio de Janeiro, a escala 6x1 provoca desgaste físico e emocional, especialmente entre mãe e solo. A deputada relembra o período em que trabalhou em telemarketing para relatar jornadas exaustivas, baixos salários e a dificuldade de conciliar trabalho e vida familiar.
Na opinião de Aloysio Mendes, do Republicanos do Maranhão, o fim da escala 6x1 pode garantir mais qualidade de vida aos trabalhadores sem prejudicar empresários e empregados. Após a aprovação na Câmara, o deputado espera que o Senado acelere a análise da proposta para beneficiar os trabalhadores.
Nas palavras de Arlindo Quinária, do PT de São Paulo, a proposta da oposição para a jornada 4x3 esconde uma transição longa e o aumento das horas semanais. O deputado acredita que os parlamentares contrários ao fim da escala 6x1 tentam reduzir os direitos da CLT.
Carol D'Artora, do PT do Paraná, classifica a escala 6x1 como um mecanismo de exaustão física e social que retira do trabalhador o direito à vida. Ela destaca que o modelo atual prejudica especialmente mulheres e populações periféricas, roubando tempo de convivência familiar e saúde mental.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, celebra a discussão histórica pelo fim da escala 6x1, classificando a jornada atual como exaustiva e prejudicial à saúde do trabalhador. Ela questiona a eficácia do modelo para a produtividade e destacou a injustiça enfrentada por categorias como comércio e enfermagem.
Juninho do Pneu, do PSDB do Rio de Janeiro, também defende o fim da escala 6x1 como medida essencial para garantir dignidade ao trabalhador. Ele ressaltou que a transição deve ocorrer sem redução salarial, permitindo maior convívio familiar e saúde daqueles que movem a economia nacional.
Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, celebra a redução da jornada semanal e destaca que as mudanças favorecem o convívio familiar, o descanso e a qualificação profissional, trazendo mais produtividade econômica.
Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, defende que o debate sobre a redução da jornada inclua a escala 4x3. O deputado afirma que esse modelo daria ao trabalhador mais tempo para descanso, estudo, convivência familiar e complementação de renda.
Sargento Gonçalves afirma que partidos de esquerda rejeitaram a proposta mais ampla de redução da jornada. Ele também defende maior flexibilidade na relação entre empregadores e trabalhadores com pagamento.
Povo FM.
Ouça aqui na Povo todos os domingos, 6 da manhã. Batidão Sertanejo. O som da viola e da sanfona. Oferecimento Diogenol Líquido e Comprimidos. O azulzinho que te fortalece. Tá na Povo? Tá bom demais.
Pode comparar. Pode comparar. A Rádio Povo FM é simplesmente a melhor.
Depois do break tem muito mais.
Taiocarob é um suplemento que age como depurativo, auxiliando no combate da sífilis, cravos, espinhas, furúnculos e manchas na pele. Taiocarob ajuda nos casos de cãibras, dormências e feridas difíceis de sarar, prevenindo os males do glaucoma, catarata e tireoide. Taiocarob limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Atenção! O Taiocarob comprimido é indicado para os adultos, pois é mais forte. Anote, Taiocarob líquido e comprimidos tem a caixa vermelha e você encontra nas boas farmácias.
Ouça a Rádio Povo no seu computador, tablet, iPad e celular. Leia as principais notícias do dia no site www.radiopovo.com.br. A Rádio Povo online 24 horas, indo ao...
Que prazer rever vocês. Muito obrigado.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
A Rádio Povo apresenta Encontro com o Rei.
Olhando pra você e as mesmas emoções sentindo.
Apresentação Roberto Pazzi.
São tantas já vividas, são momentos que eu não me esqueci.
Roberto Pazzi, vem aí.
Aprendam com as abelhas, pois elas conseguem colher o mel até das flores, que possuem espinhos. Imaginam. Estamos chegando, minha gente, nesta quarta-feira, com muito otimismo e dedicação, para deixar a sua noite com mais alegria e com muito mais amor. E para começar, nós vamos trazer Além do Horizonte. Em seguida, Mulher de 40. Vamos ouvir.
Além do horizonte deve ter algum lugar bonito pra viver em paz. Onde eu possa encontrar a natureza, alegria e felicidade com certeza. Lá nesse lugar o amanhecer é lindo, com flores festejando mais um dia que vem vindo. Onde a gente pode se deitar no campo, se amar na relva escutando o canto dos pássaros. A aproveitar a tarde sem pensar na vida, andar despreocupado sem saber a hora de voltar. Bronzear o corpo todo sem censura, a liberdade de uma vida sem frescura. Por que você vem comigo? Tudo isso existe lá no horizonte, esperando por nós dois. Por que você vem comigo? Tudo isso tem valor, pois só vale o paraíso com amor. Além do horizonte existe um lugar bonito e tranquilo pra gente se amar. La 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 la. Horizonte esperando por nós dois. Por que você vem comigo? Tudo isso tem valor, pois só vale o paraíso com amor. Além do horizonte existe um bonito e tranquilo pra gente se amar. La 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 la.
O Encontro com o Rei, com as melhores músicas de Roberto Carlos.
Sorriso bonito, olhar de quem sabe um pouco da vida. Conhece o amor e quem sabe uma dor guardada, escondida. Por experiência sabe a diferença de amor e paixão. O que é verdadeiro, caso passageiro ou pura ilusão. É jovem bastante, mas não como antes, mas é tão bonita. Ela é uma mulher que sabe o que quer e no amor acredita.
Não quero saber da sua vida, sua história, nem do seu passado. É de 40, eu só quero ser o seu namorado. Não quero saber da sua vida, sua história, nem do seu passado. Mulher de 40, eu só quero ser o seu namorado. A felicidade chega um dia que vem. Se ela vive feliz ou espera de novo encontrar outro alguém. Se ela se distrai, uma lágrima cai ao lembrar do passado. Seu olhar distante vai por um instante a um tempo dourado. Retoca a maquiagem cheia de coragem, essa mulher bonita que já não é menina, mas a todos fascina e a mim me conquista. Não quero saber da sua vida, sua história, nem do seu passado. Mulher de 40, eu só quero ser o seu namorado. Não quero saber da sua vida, sua história, nem do seu passado. Mulher de 40, eu só quero ser o seu namorado. Cheia de coragem, essa mulher bonita que já não é menina, mas a todos fascina e a mim me conquista. Não quero saber da sua vida, sua história, nem do seu passado. Mulher de 40, eu só quero ser seu namorado. Não quero saber da sua vida, sua história, nem do seu passado. Mulher de 40, eu só quero ser o seu namorado. Não quero saber da sua vida, sua história, nem do seu passado.
Roberto Pazzi.
A saúde deve ser uma prioridade na nossa vida. Em primeiro lugar, saúde. E é por isso que eu quero indicar para você Taiu Caroba. Porque Taiu Caroba, ele lhe dá a saúde. Ele limpa e purifica o sangue, melhorando a circulação. Por isso eu sempre falo, aonde tem Taiu Caroba, tem saúde. Porque circulação perfeita no nosso organismo é saúde para todo mundo. É sinal de muita saúde. Taiu Caroba líquido ou comprimido, você já encontra em todas as farmácias e drogarias de todo o Brasil. Taiu Caroba tem sabonete e tem pomada que ajuda a combater os cravos, espinhas e manchas na pele. Taiu Caroba, esse é bom, esse eu assino embaixo. E vamos em frente, vamos trazer agora Coração de Jesus. Vamos ouvir.
tenho tudo o que eu quero. No coração de Jesus tenho a paz que eu preciso. Tenho o abrigo perfeito contra qualquer perigo. Tenho o apoio da mão do verdadeiro amigo. O coração de Jesus ilumina minha alma. O coração de Jesus me dá força, me acalma. Nele eu posso chorar e pedir seu perdão. O coração de Jesus é minha salvação. Ó meu sagrado coração de Jesus, que morreu por nós. Coração de Jesus, filho de Deus e nosso irmão, meu sagrado coração de Jesus. Aqui estamos, coração de Jesus, nos abençoa, coração de Jesus, e nos perdoa tê-lo posto na cruz, coração de Jesus. Jesus, qualquer um, qualquer hora, encontra as portas abertas, não quer mais ir embora. Come do pão que é do trigo, dos campos do céu. No vinho sangue que lava o pecado mais cruel. Feliz daquele que crê na verdade infinita, pois tem o amor de Jesus tudo que necessita. Jesus vive em mim, eu vivo no seu coração. O coração de Jesus é minha salvação. Ó meu sagrado coração de Jesus, que morreu por nós. Coração de Jesus, filho de Deus e nosso irmão, meu sagrado coração de Jesus. Aqui estamos, coração de Jesus, nos abençoa, coração de Jesus, e nos perdoa pelo posto na cruz, coração.
sagrado coração de Jesus.
Vamos a um intervalo e já já estaremos de volta.
Estamos apresentando Encontro com o Rei.
Tiotosse é um suplemento que age como xarope à base de mel, extrato de própolis, vitamina C e zinco. Tiotosse ajuda a aumentar a imunidade do organismo, prevenindo e auxiliando no tratamento da tosse, asma, gripe, resfriados e viroses. Tiotosse possui ação anti-inflamatória, antiviral e antibacteriana, auxiliando no tratamento das dores na garganta e infecções. Tá gripado? Tem tosse? Tome Tiotosse. Tiotosse você encontra nas boas farmácias. Tio Cálcio é um suplemento mineral e vitamínico à base de cálcio de ostras e vitamina D3. Tio Cálcio auxilia no fortalecimento de ossos, dentes e músculos. Tio Cálcio alivia o cansaço e as dores nas articulações. Tio Cálcio ajuda a estabilizar os batimentos cardíacos e a pressão arterial. Tio Cálcio auxilia no fortalecimento do sistema imunológico e melhora a saúde cardiovascular. Tio Cálcio, seu repositor de cálcio com vitamina D. Tio Cálcio, você encontra nas boas farmácias. Ouça todos os sábados aqui na Povo, 6 da manhã, o programa Recordações. Os bons tempos voltaram. Oferecimento Diogenol Líquido e Comprimidos, o azulzinho que te fortalece. Tá na Povo, tá bom demais.
Em cada estação, uma nova emoção. Um jeito novo de te conquistar.
Povo FM. Chega trazendo coração, mais perto de tudo que faz sonhar.
O vento sopra, estoura as luas, folhas dançando, tempo de se renovar.
Com você a gente segue de novo, ligado com a Rádio Povo.
Tudo que é bom vira novo.
Povo FM, em cada estação, um dia novo, todo dia.
10h22.
A Rádio Povo FM tem a música certa para cada momento do seu dia.
Rádio Povo. Ouça de segunda a sexta, aqui na Povo. Encontro da tarde, com boas músicas e entretenimento.
Tiotosse é um suplemento que age como xarope à base de mel, extrato de própolis, vitamina C e zinco. Tiotosse ajuda a aumentar a imunidade do organismo, prevenindo e auxiliando no tratamento da tosse, asma, gripe, resfriados e viroses. Tiotosse possui ação anti-inflamatória, antiviral e antibacteriana, auxiliando no tratamento das dores na garganta e infecções. Tá gripado? Tem tosse? Tome Tiotosse. Tiotosse você encontra nas boas farmácias.
Taiocaroba é um suplemento que age como depurativo, auxiliando no combate da sífilis, cravos, espinhas, furúnculos e manchas na pele. Taiocaroba ajuda nos casos de cãibras, dormências e feridas difíceis de sarar, prevenindo os males do glaucoma, catarata e tireoide. Taiocaroba limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Atenção! O Taiocaroba comprimidos é indicado para os adultos, pois é mais forte. Anote! Taiocaroba líquido e comprimidos tem a caixa vermelha e você encontra nas boas farmácias.
Minuto Saúde.
Fix Boldo é um suplemento que auxilia no tratamento dos males do fígado. Boca amarga, tontura, prisão de ventre, gases, barriga inchada, você alivia com Fix Boldo. Fix Boldo ajuda a combater a gordura no fígado. Comeu, bebeu, exagerou, passou mal? Tome Fix Boldo. Fix Boldo você encontra nas boas farmácias. Anote, Fix Boldo.
Aos sábados aqui na Povo tem.
Todo sábado é assim.
Todo sábado é assim. Muita música boa e a participação dos ouvintes.
cada estação uma nova emoção. Um jeito novo de te conquistar.
Povo
FM. Chega trazendo coração, mais perto de tudo que faz sonhar.
O vento sopra, estoura as luas, folhas dançando, tempo de se renovar.
Com você a gente segue de novo, ligado com a rádio, povo.
Tudo que é bom vira novo,
tudo que é bom vem do povo.
Outono refresca o coração, ligado com a rádio, povo.
Tudo que é bom
vira novo,
tudo que é bom
vem do povo. É tempo de sentir, viver a canção,
ligado com a rádio.
Povo FM, em cada estação, um dia novo, todo dia.
Roberto Carlos, um show de emoções.
Um show de emoções.
Encontro com o Rei.
Roberto Pazzi.
Olá, minha gente, muito obrigado, estou de volta. Estou por aqui pela Povo, a rádio que você escolheu. É muito importante esse nosso momento. Momento que a gente faz uma reflexão, depois de um dia de trabalho, descansar um pouco, ouvir uma boa música, recordar, sentir saudades, bom demais, é ou não é? Gente, Tiogenol. Tiogenol é a vitamina que você precisa, é o tônico, é o fortificante. Tiogenol, ele é de 1928, ele tem história, ele já foi aprovado, é ou não é? Quem tomou já sabe, Tiogenol é bom mesmo. Tiogenol é um bom fortificante, um bom tônico, uma boa vitamina e eu recomendo para a família inteira. Tiogenol, o comprimido, ele é mais forte, por isso eu indico para os adultos. É muito bom ter você por aqui. Você de Várzea, você de Pombal, você de Feira de Santana, Jaguaquara, enfim, onde quer que você esteja, receba meu abraço e os meus agradecimentos pela preferência. Vem aí. Meu querido, meu velho. Em seguida, como é possível?
Esses seus cabelos brancos, bonitos, esse olhar cansado, profundo, me dizendo coisas. Um grito me ensinando tanto do mundo e esses passos lentos de agora caminhando sempre comigo. Já correram tanto na vida, meu querido, meu velho, meu amigo. Sua vida cheia de histórias e essas rugas marcadas pelo tempo, lembranças de antigas histórias ou lágrimas choradas. Ao vento sua voz macia me acalma e me diz muito mais do que eu digo, me calando fundo na alma, meu querido, meu velho, meu amigo. Seu passado vive presente nas experiências contidas nesse coração, consciente da beleza das coisas, da vida. Seu sorriso franco me anima, seu conselho certo me ensina. Beijo suas mãos e lhe digo, meu querido, meu velho, meu amigo. Já lhe falei de tudo, mas tudo isso é pouco diante do que sinto. Olhando seus cabelos tão bonitos, beijo suas mãos e digo, meu querido, meu velho, meu amigo. Olhando seus cabelos
Povo FM.
Existem mesmo tantos mistérios ocultos entre o céu e a terra, que a gente às vezes se aprofunda tentando explicar. Como é possível que eu tenha o poder de entender tanta coisa que vem de você? E antes que eu diga alguma coisa, você diz justamente o que eu tinha pra dizer. E tanto a gente se adivinha, que às vezes eu fico pensando que a gente já se conhecia e se achou outra vez. Como é possível saber qual o gosto, o perfume dos beijos antes de beijar? E quando eu fico triste ou preocupado, você sente na pele, não adianta disfarçar. Seu rosto me faz sentir saudades do que não sei. Como é possível saber qual o gosto, o perfume dos beijos antes de beijar? E quando eu fico triste ou preocupado, você sente na pele, não adianta disfarçar. Seu rosto me faz sentir saudades do que não sei. Seus olhos me falam de coisas que eu tenho certeza que já escutei. Onde eu te conheci? Será que eu já te amei? Só sei que vibra nos seus braços uma antiga e tão linda canção de amor. Seu rosto me faz sentir saudades do que não sei. Seus olhos me falam de coisas que eu tenho certeza que já escutei. De onde eu te...
Roberto Vaz está no ar.
E hoje, meus irmãos, Roberto Carlos trouxe um convidado que eu sei que todos vão gostar. Odair José fez grande sucesso até hoje. As músicas dele estão por aí, fazendo grande sucesso e matando muita saudade por aí afora. E a primeira que vamos ouvir com o Odair José é uma linda canção, A Noite Mais Linda do Mundo. Depois, Roberto Carlos chega cantando Meu Ciúme. Vamos ouvir.